Lição 3. O primeiro casamento. Objetivo: mostrar ao estudante da Palavra de Deus os propósitos e as características do primeiro casamento, para que, através desse ensino, possa entender corretamente o matrimônio segundo o plano original de Deus. Texto base. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Introdução. Adão vivia num mundo maravilhoso. O Jardim do Éden era um lugar de beleza indescritível. O que mais ele poderia desejar? Ali, podia apreciar a beleza das árvores agradáveis à vista, deliciar-se com o burburinho das águas cristalinas dos rios. E o que dizer do canto dos pássaros, que enchia o ar de romantismo? À primeira vista, parecia que não faltava nada a Adão. Porém, diz a Bíblia que não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. O que Deus fez? É disso que trata a lição desta semana. Analisando o relato bíblico. O trecho bíblico de Gênesis 2, 18 ao 24, ensina-nos que o casamento nasceu no coração de Deus quando não havia ainda legisladores, leis, Estado ou igreja. Deus, que sonda os corações, sabia que Adão estava sufocado pela solidão. Não é bom que o homem esteja só. Foi a observação que o Criador fez. Pouco tempo depois, ele proveu a Adão uma companheira, instituindo assim o casamento. Foi o primeiro da história humana. Analisando esse relato bíblico, temos muito a aprender sobre o matrimônio no plano original de Deus. 1. Os propósitos do primeiro casamento. Deus tinha pelo menos três propósitos em mente quando realizou o primeiro casamento. Em primeiro lugar, resolver o problema da solidão. O matrimônio foi a forma que Deus usou para isso. Entretanto, seria um grave erro restringirmos a frase "não é bom que o homem esteja só" ao contexto do casamento. A solidão não é boa, porque Deus nos fez seres sociais. A amizade também é um dom de Deus. Com a criação de Eva, Deus deu a Adão alguém com quem se relacionar, conversar, dividir alegrias, descobertas, etc. Além de resolver o problema da solidão com o primeiro casamento, em segundo lugar, Deus queria oferecer companhia adequada para o homem. Nos versículos 19 e 20 de Gênesis 2, lemos que o Senhor trouxe todos os animais diante de Adão para que pudesse nomeá-los. Segundo Wiresbe, sem dúvida, os bichos passaram diante dele em pares, e talvez ele tenha se perguntado: por que eu não tenho uma companheira? Então, com uma parte do corpo de Adão, Deus formou uma auxiliadora à altura dele, capaz de compreendê-lo e ajudá-lo. Em terceiro lugar, com o primeiro casamento, Deus queria proporcionar amor mútuo. A mulher foi o presente de Deus para o homem. Adão deve ter ficado boquiaberto com a beleza estonteante de Eva. Ela deve ter sido a mulher mais bela do universo, feita pelas mãos do próprio Deus. Diante dela, Adão declama o primeiro poema de amor da história. Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher porque Deus a tirou do homem. Ela foi feita dele, para ele. Eles pertenciam um ao outro e foram feitos para se amarem mutuamente. Sempre. É bom frisarmos que, apesar de Eva ter sido criada para Adão, como lemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9, não devemos supor uma importância menor da mulher. Mas sim, uma diferença de papéis desde o início. Além disso, a expressão auxiliadora idônea não sugere inferioridade em hipótese alguma. A diferença entre os homens e as mulheres está nos papéis e não na importância. Ambos são iguais para Deus. Pois bem, após analisar os propósitos, passemos agora a analisar as características do casamento no plano original de Deus. 2. As características do primeiro casamento. Com o crescente ataque que o casamento tem sofrido nos nossos dias, é bom relembrarmos sua base bíblica. A partir de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, veremos seis características desse relacionamento. Em primeiro lugar, o casamento deve ser uma união heterossexual. Esse texto é bem claro. A união matrimonial é entre um homem e uma mulher. A homossexualidade desonra e distorce os planos de Deus para a humanidade, e é claramente condenada e reprovada nas Escrituras. Em segundo lugar, o casamento deve ser uma união monogâmica. Gênesis 2:24 diz que Deus criou um homem e uma mulher. Tanto a poligamia, um homem com várias mulheres, quanto a poliandria, uma mulher com vários homens, estão fora do padrão divino para o casamento. Além de monogâmico, em terceiro lugar, o casamento deve ser uma união exclusiva. O texto diz: deixará o homem seu pai e sua mãe. O marido tem de viver para a esposa e a esposa para o marido. Um casal dividido entre o casamento e os pais terá problemas sérios. Mas é bom considerarmos que o texto não ensina ao casal ignorar os pais ou descuidar-se deles. Apenas mostra que os cônjuges passam a ser prioridade um do outro. Em quarto lugar, o casamento deve ser uma união indissolúvel. Um relacionamento conjugal tem que durar por toda a vida. O relato bíblico diz: unir-se-á à sua mulher. Aqui, o significado de unir é cimentar. O casamento deve ser para sempre. Apesar de a Bíblia permitir o divórcio em uma ou duas situações bem definidas, não podemos confundir permitir com aprovar. Ele existe devido à dureza dos corações, mas no princípio não foi assim. Mateus 19:8. Apesar de a sociedade atual fazer apologia do divórcio, este continua sendo uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Malaquias 2:16. Ele é a apostasia do amor. Não existe divórcio sem dor, sem sofrimento. O perdão ainda continua sendo a melhor saída. Deus planejou que os laços matrimoniais deveriam ser terminantemente indissolúveis. Em quinto lugar, o casamento deve ser uma união pública. Ao casarem, homem e mulher precisam deixar os pais. Esse deixar que o texto apresenta também indica uma ocasião social e pública. A família, os amigos e a sociedade devem saber o que está acontecendo. Em sexto e último lugar, o casamento deve ser uma união física. O versículo encerra-se da seguinte forma: e serão os dois uma só carne. A expressão uma só carne se refere à união sexual e revela a pureza e a santidade do sexo dentro do casamento. O que é proibido para os solteiros, para os casados, é ordenado. Não vos priveis um ao outro. 1 Coríntios 7:5. Como vimos neste segundo item, com base em Gênesis 2:24, o casamento deve ser heterossexual, monogâmico, exclusivo, indissolúvel, público e físico. Vejamos, na sequência deste estudo, alguns cuidados que devemos tomar no casamento. Pergunta 1. Com base no primeiro parágrafo do comentário anterior, comente sobre o que ensina o trecho bíblico de Gênesis 2, 18 ao 24. Pergunta 2. Com base no item 1 do comentário anterior, explique os propósitos que Deus tinha quando realizou o primeiro casamento. Pergunta 3. Com base no item 2 do comentário anterior, que trata das 6 características do casamento no plano original de Deus, comente sobre as 3 primeiras: heterossexual, monogâmico e exclusivo. Pergunta 4. Ainda com base no item 2 do comentário anterior, explique a seguinte afirmação: o casamento deve ser uma união indissolúvel, pública e física. Lições para viver. Primeira lição: no casamento, segundo o plano original de Deus, a união precisa ser mostrada. Como já mencionamos no comentário anterior, um dos propósitos de Deus com o casamento é oferecer companhia adequada. O Senhor proveu a Adão uma companheira para colaborar com ele, viver em comunhão, ser uma só carne. Milhares de anos se passaram desde que isso aconteceu, mas a vontade de Deus não mudou. Junto, o casal é mais forte. É triste constatar que alguns casais vivem num campo de batalha. O relacionamento é regado por intrigas e discussões. Mas não se engane. A união matrimonial, segundo o plano original de Deus, precisa ser mostrada. Foi o Senhor quem uniu homem e mulher nessa instituição chamada casamento. Pergunta 5. Com base em Gênesis 2:24 e na primeira aplicação, responda: por que no casamento, segundo o plano original de Deus, a união precisa ser mostrada? Segunda lição: no casamento, segundo o plano original de Deus, o amor precisa ser cultivado. Deus fez a mulher de uma parte do homem para nos ensinar que, num relacionamento conjugal, tanto a esposa é incompleta sem o esposo, quanto o esposo é incompleto sem a esposa. Os dois foram feitos para amar-se mutuamente. Por isso, no casamento, o amor precisa ser cultivado. Só o verdadeiro amor supera as crises, não naufraga diante das tempestades. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Cantares 8:7. Paulo disse que os maridos devem amar suas esposas como partes de si próprios e concluiu: ninguém odeia o seu próprio corpo, mas dele cuida com todo amor. Efésios 5:29. Cultivemos o amor. Pergunta 6. Com base em Cantares 8, 6 e 7, e na terceira aplicação, responda: por que no casamento segundo o plano original de Deus, o amor precisa ser cultivado? Desafio da semana. Você conhece alguém que está com o casamento abalado pelas muitas águas, que constantemente insistem em apagar o verdadeiro amor? Conhece alguém que está com o casamento fora do plano original de Deus? Se a resposta for sim, diante de tudo o que você acabou de estudar, não deixe de orar por esse casal. Se for o caso, visite-o e fale sobre os propósitos, as características e os cuidados do casamento segundo o plano original de Deus. Quem sabe o Senhor use você como facilitador para ajudar esse casal. Entretanto, se o problema é com você, chame o seu cônjuge, conversem, orem, reafirmem sua aliança com Deus. Faça isso quanto antes.